astrofísica brasileira, Thaisa Bergman, fala sobre sua pesquisa na área dos buracos negros supermassivos e discute a participação feminina na área tecnológica. Confira. A senhora foi escolhida pela Unesco e pela Fundação L'Oréal para representar a América Latina no prêmio For Women in Science. Qual a importância dessa premiação para o desenvolvimento científico no Brasil?
Bom, esse prêmio da L'Oréal Unesco, ele é muito importante porque ele reconhece não só a ciência, né, que não é tão valorizada no nosso país e até em outros países, mas também, em particular, as mulheres na ciência. Então, a importância é para chamar a atenção, principalmente das meninas, né, que às vezes não consideram que a ciência pode ser um caminho profissional para elas, né? Então, através do prêmio, se reconhece que as mulheres desempenham papéis importantes, né, e contribuem de forma significativa para a ciência de um país e do mundo. Né?
A senhora estuda os buracos negros, um tema que nem todo mundo domina. Como a sua pesquisa impacta na vida das pessoas?
Como um artista impacta na vida das pessoas, né? No caso, um cientista, ele se dedica a estudar a natureza, né? Então, no meu caso, eu estou estudando a natureza, objetos que não são do convívio do dia a dia, né? Mas servem para entender o universo. Então, nós não estamos confinados aqui na Terra, né? O universo é muito maior do que o planeta Terra. Então, essa procura do conhecimento através da astronomia é uma coisa que fascinou a humanidade desde os primórdios, né? Sempre se olhou para o céu para tentar entender. E hoje em dia a gente entende muito melhor do que no passado. E os buracos negros se descobriu, né, que no início do século, na teoria da relatividade do Einstein, né, era uma solução possível um objeto chegar a uma densidade infinita e uma força gravitacional tendendo ao infinito, né? Então, esse objeto era um buraco negro, é um buraco negro, porque quando a força da gravidade é tão intensa, nem a luz escapa, por isso que se chama buraco negro, né? E então, hoje em dia, as nossas observações astronômicas já nos permitem que a gente entenda como o universo evoluiu desde o Big Bang até a época atual. E descobrimos, né, e meu trabalho ajudou a confirmar essa descoberta, de que existem esses buracos negros supermassivos, que têm massas que variam de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol, lá no centro das galáxias. Então, quando o buraco negro captura a matéria brilha, né, e a gente vê aquele brilho. E foi isso que eu descobri, né, nos idos anos 1991, numa galáxia próxima em que nem se pensava que poderia ter um buraco negro lá no centro, naquela época, né? Hoje em dia a gente sabe que a maioria das galáxias tem, e quando o buraco negro captura matéria, em geral forma esse disco de acreção que emite radiação que pode ser vista, né? Então foi essa radiação que eu vi.
Qual a sua percepção sobre a questão de gênero nessa área?
É evidente que tem, bom, os números mostram, né, as estatísticas mostram que tem bem menos mulheres do que homens. Na ciência em geral, incluindo ciências biológicas e médicas, onde tem mais mulheres do que em outras áreas como a física, a média é 30% de mulheres e 70% de homens, né? E então, um dos objetivos do prêmio é trazer visibilidade para a ciência feita pelas mulheres, para atrair mais mulheres para a ciência. Então, é uma questão assim que eu me faço e que a gente se faz e o pessoal do prêmio se faz, por que, né, que tem menos mulheres na ciência? E eu acho que é uma mistura de fatores, né? Certamente a questão cultural é bem importante e eu acho que isso teria que mudar já nessa fase bem inicial, né? Então, as famílias teriam que mudar essa ideia, a escola teria que incentivar as crianças, as meninas também a fazerem, irem para as áreas científicas. Então, eu acho que começa pela educação. E é claro que a mídia tem um papel muito importante, né? Porque a mídia mostra quais são as mulheres bem-sucedidas, quais são os padrões de mulheres bem-sucedidas que são apresentados pela mídia, né? Em geral, são esses mesmos, né? Os modelos, as atrizes, né? Profissões assim que se valoriza mais a beleza, né? A aparência das pessoas. E eu acho que esse prêmio é uma oportunidade para mostrar que a ciência também é um caminho possível para as mulheres.
Na opinião da senhora, teria sido mais fácil tomar a decisão de ser astrofísica hoje? As coisas evoluíram desde que você decidiu seguir essa carreira?
Eu considero que evoluíram. Já tem mais mulheres procurando as áreas científicas, eu acho que evoluiu. Mas não no ritmo que eu acharia desejável, né? Então, as mudanças são muito lentas, né? E se por um lado está havendo um pouco mais de igualdade entre os homens e as mulheres no sentido dos cuidados com a casa e a família, né? Ainda na cabeça da sociedade e até na cabeça da gente, né? A gente acha que a mulher é mais responsável pelos filhos do que o homem, né? Em geral, assim, o homem se sente bem se ele tem um desafio que vai viajar e coisa assim. Ele nunca pensa que vai deixar a família, coisa assim. É meio raro, né? Agora, uma mulher, se tem esse desafio que precisa se afastar de casa, dos filhos, ela se sente muito mais culpada, né? Então, por que isso? Porque a sociedade botou na cabeça da mulher que ela é a mais responsável, né? Então, quem sabe isso seja válido para os meses iniciais, né? Que o bebê precisa mais da mãe, mas depois disso, por que tem que ser ela, né, a mais responsável? E eu acho que a sociedade ainda mantém esse conceito que está na cabeça de todo mundo, né? E isso só vai mudar se a gente começar a ter mais mulheres e começar a ter as necessidades de cuidado com a família melhores atendidas pela sociedade como um todo. Então, por exemplo, eu acho que houve um grande progresso na etapa inicial da licença maternidade, né? Acho que muitos países têm agora licenças maternidades até generosas, né? Mas e depois? Né? E depois de passar essa fase, quem é que tem que cuidar dos filhos e ficar com os filhos, né? Então, eu acho que tem que ter uma parceria, né, do pai, por exemplo, e quem sabe mais creches, quem sabe os lugares de trabalho terem lugar para deixar as crianças, né? Quer dizer, a mãe vai trabalhar, mas ela está bem cuidada, ela chega junto com seu filho e tem ali uma escolinha num lugar de trabalho ou alguma coisa desse tipo, né? Um lugar que cuide das crianças. Então, eu acho que isso é uma necessidade da sociedade.
Do ponto de vista da pesquisa internacional, qual o papel do Brasil nas pesquisas sobre astrofísica?
Olha, a gente tem tido uma maior inserção internacional desde o momento em que astrofísicos brasileiros, né, fazem doutorado ou pós-doutorado no exterior, né? E assim a gente acaba se inserindo, né, nas colaborações internacionais. E além do que, nós também, desde há mais de 10, uns 15 anos, a gente participa de projetos de telescópios grandes, né? Então, o Brasil entrou nisso através do telescópio Gemini e SOAR, né? O Gemini é um consórcio de 7 países que administra 2 telescópios. Que são dos maiores do mundo, né? Que tem um espelho de 8 metros, um no Chile e um no Havaí. E o Brasil tem direito a tempo nesses telescópios, né? Que são entre os melhores do mundo. Então não tem por que a gente não fazer ciência da mesma categoria, né? Dos outros lugares do mundo, né? É claro que a nossa fração de tempo é pequena, é 6%, enquanto que em um país como os Estados Unidos, por exemplo, é 50% no Gemini, né? Então, ainda a gente tem um pouco menos de acesso, né? Eu acho que a gente tem, assim, em termos de nível de formação, a gente tem condições de competir internacionalmente, desde que a gente se mantenha com acesso a equipamentos de ponta, né? De observatórios de ponta. E nesse sentido, tem um projeto bem importante que está tramitando no Congresso Nacional, já está no Senado, que é a adesão do Brasil ao ESO. European Southern Observatory, que é o Observatório Sul-Europeu, que está começando a construir o maior telescópio do mundo, o maior telescópio terrestre do mundo. O espelho vai ter quase 40 metros de diâmetro, o Gemini tem 8. Então, a gente ter acesso a esse telescópio vai ser muito importante. Além do que, através do ESO, nós vamos também ter acesso ao ALMA. Então, a gente está batalhando aí para esse projeto ser aprovado no Congresso.
Quais são os principais desafios que os cientistas brasileiros ainda precisam enfrentar?
Eu diria que ainda há uma certa dificuldade de, por exemplo, entrar na carreira científica no CNPq. Eu vejo os professores, pesquisadores jovens, com dificuldade um pouco de entrar no sistema, porque ainda está um pouco deficiente o número de bolsas, né? A gente tem o nosso salário na universidade, mas para incentivar a pesquisa, a gente tem uma bolsa de pesquisa que é dada pelo CNPq. Então, acho que essas bolsas poderiam ser mais abundantes, poderiam ter mais disponibilidade. Então, eu diria recursos e se manter com esses equipamentos em dia, né? Nós estamos tentando a adesão ao ESO, já fazem 5 anos e esse projeto tá demorando para tramitar no Congresso, né? Então, eu acho que os recursos ainda financeiros e de bolsas ainda poderiam ser um pouco mais fáceis, digamos assim, para a gente realmente ficar sempre em pé de igualdade com os demais pesquisadores do mundo, né?